Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conhecer um projeto chamado Nina Ninar. É um CD e um livro. Pronunciei mal, não foi, Telma? Telma Pereira é a nossa convidada de hoje. Viva, seja bem-vinda. Boa tarde, RDP Internacional.
Muito obrigada.
Bom, o projeto chama-se Nina Ninar, não é?
Certo, Nina Ninar.
Sim, que projeto é este?
Este projeto é um conjunto de canções de embalar que foram recolhidas junto de pessoas migrantes da freguesia de Arroios, ou do Eixo Almirante Reis. Uhum. Nasceu para ser um videoconcerto no âmbito de um festival que foi o Next Stop, realizado no Metro, em 2019, apoiado aqui pelo FAMI, pela Câmara Municipal de Lisboa e promovido pelo Lar de Residências. Eles lançaram o FAMI é o Fundo de Asilo para a Migração e Integração.
Okay.
E com a Câmara Municipal de Lisboa, promovida pelo Lar de Residências, que fez um open call a artistas que, portanto, no fundo, dinamizassem ou criassem projetos artísticos que envolvessem a comunidade migrante, porque aqui nesta zona estão reconhecidas mais de 90 nacionalidades.
Uhum.
E eu, como cantora, propus, e gostar muito de cantar e de explorar a minha voz e a música que faço pelo mundo, gostar de cantar coisas muito diferentes, fiz esta proposta de falar com pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades, acompanhando de um músico, foi o Carlos Garcia, que é pianista, e a Ariel, que é videasta. E,
que é o quê? Portanto, desculpa?
Faz vídeos. Okay. Vídeo. É realizadora.
Disse videasta, é?
Disse videasta porque ela faz vídeo e antropologia. Okay, e pronto, okay. E faz assim.
Okay, desculpa, sim. A minha ignorância.
Não tem mal, não tem mal. Portanto, eu convidei-os porque queríamos também ter este registro em vídeo, portanto, desta partilha que as pessoas faziam connosco, destas entrevistas.
Uhum.
Porque logo, desde o início, eu tinha interesse que fossem contadas na primeira pessoa, porque eu posso ir a qualquer sítio hoje em dia, não é? Então, com a internet, e pesquisar estas canções do mundo, se for preciso, até no YouTube, não é?
Sim.
Mas eu queria que as pessoas me contassem a sua relação com a música e com os filhos, ou histórias da sua cultura, ou do sítio de onde vinham, ou dos seus pais. E era um bocadinho... gostava que estas canções me fossem contadas na primeira pessoa.
Contadas?
Contadas e cantadas, porque algumas pessoas cantaram, outras contaram, outras explicaram os significados das canções, porque muitas línguas são mesmo muito, muito diferentes das que estamos habituados, eu estava habituada a ouvir, e outras foram mesmo trazidas linha a linha. E agora, neste momento, o Nina Ninar, depois de nós termos feito alguns concertos em festivais, temos apresentado aqui no Intendente e no Metro, que foi o primeiro concerto, foi nesse festival no Next Stop, já apresentámos em vários festivais dentro e fora de Lisboa.
Qual a estação do Metro onde fizeram esse concerto?
Nós fizemos na estação dos Anjos, mas o festival Next Stop aconteceu.
Arroios está fechado, não é?
Sim, mas na altura Arroios ainda não, já não me recordo se estava fechado ou não, mas houve espetáculos e exposições, foram muitos artistas que participaram neste festival, e era entre a estação da Alameda e a estação de Martimunhis. Era mesmo este eixo aqui que o FAMI, a Câmara Municipal de Lisboa, queriam promover em colaboração com o Metro. E portanto, pronto, nós fizemos esse concerto nos Anjos, já que fomos ao festival todos, fomos a Tavira. Esperamos que no próximo ano, estamos aqui a aguardar, não é? Que possamos fazê-lo mais vezes, irmos a mais sítios. Foi muito interessante, porque em Tavira também pudemos entrevistar uma pessoa de lá. Entrevistámos duas pessoas lá, integrámos essas duas canções recolhidas no concerto que fizemos lá.
Uhum.
E depois, como tivemos um feedback muito positivo, agora estamos a editarmos um livro com a boca.
Já lá vamos ao livro.
Ok.
Primeiro deixa-me só dizer uma coisa.
Já falei muito.
Não, falou muito. Já falaram até o fim da hora.
Já muita informação.
Sim, não, todo este projeto, quando me chegou à mão, eu fiquei muito tocado, porque eu vivi no bairro dos Anjos durante uma grande parte da minha vida. Mas a realidade que me é apresentada era uma realidade quando eu saí em 2010, talvez. Não era esta multiculturalidade que está aqui a apresentar neste trabalho, não é? E a pergunta que lhe faço é, a Telma, para fazer a recolha, andava na rua, abordava as pessoas?
Tivemos um parceiro que foi o GIFA, que é o Jardim de Infância dos Anjos. Curiosamente, um jardim de infância que eu própria frequentei, eu e o meu irmão, há muitos anos atrás,
então,
apesar de eu não morar aqui, foi o meu jardim de infância. Eu não morava aqui, mas o meu pai trabalhava perto e por isso eu frequentei este jardim de infância, onde eu agora resido em Arroios, e aqui no cimo da minha rua é este jardim de infância. Uhum. E porque o lar de residência já sabia desta minha relação também com o GIFA, propusemos logo, era uma forma simples de chegar a algumas pessoas. O GIFA abriu-nos as portas, foi muito generoso, chegámos a muitas pessoas, a muitos adultos, portanto aos pais das crianças que frequentam aquela instituição, mas depois também algumas pessoas que nós conhecemos aqui, porque, e que nos vamos cruzando aqui no Intendente, principalmente, porque há esta multiculturalidade, tentámos depois, porque o meu objetivo também era que, quer dizer, em 90 nacionalidades, criava, que não... Nunca poderia ter um concerto com 90 canções, claro, mas ser o mais diverso possível, tentar ter canções de todos os continentes, ou tanto quanto possível, fomos tentando repescar e várias pessoas. Portanto, foram muitas entrevistas, talvez a grande parte tenha sido feita no GIFA, mas depois também houve algumas entrevistas feitas no próprio espaço Largo Residências, que também abriu portas para que pudéssemos lá fazer esta recolha. E pronto,
esta recolha foi toda feita antes da pandemia, não é?
Sim, isto foi em 2019, ainda foi em janeiro de 2019 a recolha. Uhum. E depois a estreia, o primeiro concerto, foi em março de 2019.
E porquê no metro?
Quando foi o festival. Foi mesmo na entrada do Metro dos Anjos.
Mas porquê? Portanto, mas porquê?
Porquê? Porque era uma parceria, foi uma parceria que se fez na altura, isso talvez o Largo Residência achava responder melhor, todos os espetáculos foram feitos, foi um festival promovido pelo próprio Metro. E no fundo, quer dizer, tem a ver com este eixo e com este, desde a Alameda até à Mouraria, não é? Que o Martim Moniz ainda abarca esta zona, Mouraria e Pena, é onde residem todas estas populações e estas pessoas que migraram para Lisboa e atualmente fazem parte da população desta freguesia que é Arroios.
Já lá vamos conhecer os imigrantes ou migrantes de Arroios. Para já, quero saber, então, o que é que tem o livro? Para além do CD, com as músicas
livro,
de embalar, não é?
Sim.
Temos um livro. E esse livro o que é que mostra?
O livro mostra cada canção, um bocadinho de cada história. Nós gostávamos muito que o livro fosse um bocadinho um espelho também daquilo que acontece num espetáculo. E o espetáculo tem, como tem o vídeo, tem uma parte, tem partes certas de entrevistas e tem algumas sinopses, algumas coisas que vão sendo escritas, que estão esta ligação com os tais, com as pessoas, porque isto é isto, queríamos muito que fosse uma coisa muito pessoa para pessoa.
Uhum.
E então o livro conta um bocadinho da história da pessoa e da sua ligação ao país, e depois tem também as canções no seu alfabeto original e a sua tradução. E tem umas ilustrações belíssimas da Ana Fedorova, que foi uma das participantes. É uma, portanto, ela é russa, nasceu em Moscovo e viveu lá até há poucos anos atrás. Atualmente vive aqui na nossa freguesia. Nós entrevistámos-la, ela ensinou-nos uma das canções e depois acabou por ser convidada para ilustrar. Ela é ilustradora e designer, para ilustrar e fazer o designer do livro.
Bom.
Portanto, o livro vai percorrendo, tem as canções, tem as letras e também quisemos incluir, porque sabemos que há pais que tocam, há talvez professores de música que possam querer utilizar, incluir também partituras, as partituras dos arranjos que fizemos e do que cantamos, com a fonética, porque estas línguas, não é? Há muitas línguas que nós podemos ver o alfabeto original, por exemplo, estou a olhar aqui para a ucraniana ou para aqui a da África do Sul. Não seria possível cantar, se calhar, se não tivéssemos esta parte da fonética, não é?
Sim.
Então, também tem isso.
Vamos então conhecer então os migrantes em Arroios. Que nacionalidades, quem são, o que fazem?
É mesmo muito diverso, é um universo mesmo muito diverso. Por exemplo, temos a Tamara, que já é uma avó do GIFA, que se despenalizou muito e vem da Ucrânia. E que fez a entrevista com a neta, fez questão de fazer a entrevista com a neta e que nos contou que na sua infância as canções que ouviam eram russas, mas que fez questão de quando os seus filhos e os principalmente agora para a neta cantassem em ucraniano. Então ela própria foi pesquisar e aprendeu estas canções para poder cantar em ucraniano.
Sim.
Depois temos a Ana, que é, portanto, como já disse, é
super
portuguesa.
Super portuguesa.
Sim,
não.
É com dois anos. Uhum. Faz a diferença quando se lê. Uhum. Percebes logo que não pode ser portuguesa.
Uhum.
E depois temos a Laura, que é da Finlândia, e que nos contou uma canção muito
mas
ancestral.
Mas fazem o quê? Fazem o quê em Portugal? As suas profissões?
Bom, eu, se não me engano, nós não quisemos entrar muito por aí, por esse lado, porque não queríamos se calhar integrar o lado socioeconómico, mas pronto. Não quisemos entrar assim por esse lado, mas eu posso dizer que a Ana é designer, a Laura é bailarina, atualmente já não está em Portugal, na altura que a entrevistámos ela estava aqui a fazer uma parte do mestrado, que nos contou uma história muito interessante, é uma canção muito ancestral, muito antiga, em que se compara o bebê quando está enrolado na sua mantinha a um charuto, porque tem a ver com o Porto de Turco, onde havia este tipo de comércio. Depois temos quem mais? Já estou aqui a virar as páginas. Temos a Chiara de Itália, que ainda vive aqui. Cantou-nos a Stella Stellina. Ela trabalha, neste momento é professora de inglês e trabalha, é uma pessoa muito diversa. Temos o Rolf, de Mães de Tijuco, que trabalha com design, que é da Eindhoven, da Holanda. E depois temos o Gulami, que é músico, e que não só foi nosso entrevistado, tem uma história muito tocante, porque a mãe dele era surda, mas no entanto ele é músico e cantou para a sua filha, e mostrou-nos, ensinou-nos a canção que cantou para a sua filha, e acabou por ser um dos nossos convidados em concerto e também na gravação do CD. Ficámos muito felizes, ele está com um instrumento que se chama Saz, que é mesmo específico, muito particular e lindo. E já fez vários concertos connosco, todos os concertos aqui na zona de Lisboa ele participou e também gravou. Depois temos a Bani, que nasceu, que é do Bangladesh, e nasceu em Dhaka, e que nos contou como...
Bangladesh provavelmente deve ser a nacionalidade com mais elementos na freguesia de Arroz, não é? Porque os passeios que dou encontro vários restaurantes indianos.
Indiano, Bangladesh, sim, Paquistão também. Do paquistanês não tivemos... Estou a mentir. Temos aqui mais à frente a Sumaira, que é do Paquistão. Também nos ensinou uma canção, no caso dela, que aprendeu a partir de um filme muito antigo e que nos mostrou esse filme. E pronto, e é assim, é uma daquelas...
Há uma ligação afetiva que fica com este trabalho, não é? Provavelmente,
sim, claro.
A Thelma neste momento...
É muito bonito, sim, claro. Eu falo das pessoas, sim, das pessoas e das canções, e eu acho que isso também é transportado para o concerto, e quisemos também que isso de alguma forma estivesse presente no livro. E é inevitável, porque nós falamos com estas pessoas... E estamos a falar de afetos, não é?
Sim.
Foi isso que o meu ponto de partida era principalmente musical, por esta minha curiosidade e aquilo que eu expliquei, que gosto de explorar na minha voz. Mas a partir do momento em que começámos a entrevistar as pessoas, elas contaram-nos coisas muito pessoais e algo íntimas. E é inevitável ficar com essa ligação à pessoa. Mas eu também acho que é essa riqueza, que é isso que enriquece e que torna diferente o nosso projeto de um projeto que é apenas de recolha, não é? Que é apenas
Sim.
ir a algum sítio recolher apenas a música.
Sim.
É isso que faz a diferença.
Oh, Thelma, o que é que nós aprendemos com este trabalho?
Vocês não sei.
Não, mas
quem vai ouvir,
Sim.
quem vai ouvir, eu não sei. Eu aprendi imenso e, quer dizer, por exemplo, estou aqui na página da Chad, que é da Palestina, e fiquei a conhecer um pouco da história e contar na primeira pessoa de como o pai, por exemplo, o sítio nasceu numa zona de exílio.
Sim.
E como nunca teve uma cama. Portanto, temos aqui, isto foi muito tocante de várias maneiras. Podemos falar desta onda mais bonita, mas também, por exemplo, aqui, agora não me recordo o nome da Rosie, cantou-nos um Tula Tula, que é uma música muito conhecida, mas que está ligada ao apartheid. Então, há toda esta ligação e esta relação que se aprende e que tem... Ou seja, este projeto acabou por ter não só uma camada afetiva, como disse, mas também social, histórica, política, tem muitas camadas.
Sim.
E por isso é que também, só dizer isto, que é uma coisa muito importante desde o primeiro momento, desde do concerto, como agora no livro, que é este, é um livro e é um objeto sem idade. E portanto, não só é um livro de canções de embalar, mas eu acho que também os pais... podem ter acesso a estas outras entrelinhas, a estas várias camadas que uma criança que ouve e que vai adormecer não terá. E só dizer também, desculpe, que também no CD estão os certos das entrevistas, pequenos minutos,
Sim.
que também nos faz, que é onde é possível ligar-se um bocadinho a cada uma destas pessoas, porque a voz, a língua, a forma de falar, também traz outra informação para além daquela da canção cantada por mim e tocada pelo Carlos.
Como é que reagiu a comunidade que vive em Arroios a este projeto?
Muito bem. Tivemos, não só quando fizemos a entrevista, as pessoas foram realmente muito generosas e pronto, tivemos momentos muito emocionais. Chegámos a fazer um concerto no GIFA e pronto, e houve algumas lágrimas, há uma gratidão profunda de ambos os lados, que nós do que recebemos e das pessoas que depois ouvem, vêm dizer, não é mesmo assim, obrigada, pronto, temos tido muito esse lado de gratidão.
Sim.
E pronto, temos ficado muito felizes com esta partilha. Neste momento o livro está nesta fase que esteve este apoio e está nesta fase de distribuição institucional, principalmente.
Sim.
Para chegar precisamente à população migrante desta zona. E em breve, esperamos agora, vamos ver como é que isto desenvolve. Pronto, já tivemos que fazer aqui adiar algumas vezes, mas a partir de abril, quando teremos a possibilidade de ter uma segunda edição.
Sim.
E essa sim vai estar de acesso ao público em geral. E pronto, estamos um bocadinho expectantes.
Sim.
Porque das pessoas que ouviram e das que já tivemos um feedback, mesmo quem não viu o espetáculo, um feedback muito, muito positivo. Quem não tem essa relação direta com isto. Desculpe.
A Thelma tornou-se uma figura tão popular que a Margarida Martins ainda se põe a pau para. Ainda perde a junta, porque a Thelma vai se candidatar e ganha isto limpinho.
Não tenho interesse.
Bom, a Thelma vem da Escola do Fado. Isto é sentido neste trabalho? Seja rápida a responder, que temos muito pouco tempo.
Já me disseram que sim. Eu já me apanhei a dar umas fadistices sem querer, depois vou corrigindo.
Sim.
Mas acho que também ao mesmo tempo não tenho que o fazer, não é? Eu tenho uma identidade como cantora e naturalmente por ser portuguesa e por cantar também fado, também tem um bocadinho, às vezes pode ter esse cheirinho.
Sim,
há quem ouve também diz que às vezes sente um bocadinho. Eu não acho que isso seja negativo, desde que não seja em excesso.
Claro.
Pronto,
a Thelma é multifacetada, é também atriz e professora de canto. Rapidinho, onde é que se sente mais realizada?
Eu sinto, pronto, que sempre que há mais relação com a música, eu mais do que deixo cantora, participei em alguns projetos e colaboro ainda com projetos ligados ao teatro. A minha formação, comecei num grupo de teatro amador antes de cantar, mas eu acho que a minha identidade é de cantora.
Muito
mas
bem.
Adoro, descobri
Muito
há pouco tempo que adoro dar aulas.
Muito bem, vamos jogar uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras, dou-lhe duas possibilidades, a Thelma escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. É ping-pong. Eu dou-lhe a bola e devolve-me. Vamos lá. Professora ou cantora?
Cantora.
Fado ou música do mundo?
Ah, esta é muito difícil, ambas. O fado é música do mundo. É as duas, está certo.
Em Arroios ou nos Anjos?
Arroios, que tem tudo. Atualmente é tudo.
Ana Moura ou Amália?
Amália. Peço desculpa. Ana Moura está ótima, mas Amália.
Na Almirante Reis ou na Praça do Chile?
Almirante Reis... Porque a Praça do Chile também lhe pertence.
Ninar ou mimar?
Ambas também.
Teatro ou música?
Música em primeiro, teatro em segundo.
Numa casa de fados ou num palco com muita gente?
Em ambos. Têm características diferentes. Adoro ambos. Adoro a proximidade do fado. Eu sei que é ping-pong, mas adoro a proximidade de estarmos ali a cantar mesmo à frente das pessoas. E também descobri que adoro palcos grandes e essa sensação, essa adrenalina de partilhar a música com muitas pessoas.
Em confinamento ou desconfinar?
Ai, desconfinados, por favor.
Costa ou Rio?
Costa.
Ping ou Pong?
Ai, ambas. Estás sempre os dois lados, a noite e o escuro, ambas, o equilíbrio, a balança.
Muito bem, Thelma Pereira, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP
Internacional. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada, boa tarde.